Pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, da USP, em parceria com o Instituto Alana, analisa como os debates públicos, mais especificamente nas esferas legislativas, sobre os modos de tratamento de adolescentes a quem se atribui a prática de atos infracionais, se fazem presentes no cenário brasileiro, isso lá desde a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em 13 de julho de 1990, hoje uma data importante, então, para discutir este assunto. E as nossas convidadas, professora Bruna Guise, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisadora do NEVE, e também doutora Ana Cláudia Cifali, será que eu pronunciei corretamente o sobrenome? Advogada, coordenadora jurídica do Instituto Alana. Pergunto para a doutora Ana Cláudia, para a gente fazer um pouco uma introdução sobre a importância do ECA na garantia de direitos de adolescentes, no caso, né, a quem se atribui a prática de atos infracionais, nesta data de 13 de julho, né, primeira publicação do Estatuto há 32 anos.
32 anos, então hoje é uma data muito importante, né, para a gente que trabalha com direitos da criança e do adolescente, na verdade para toda a sociedade. O ECA, ele materializa um desejo da sociedade brasileira, colocado na Constituição Federal de 88, que é de colocar crianças e adolescentes como prioridade absoluta, né, o único artigo da nossa Constituição Federal que traz esses termos, né, da prioridade absoluta. Então a gente fez uma escolha, né, como sociedade, de colocar crianças e adolescentes em primeiro lugar. Então, desde a Constituição, a aprovação do ECA foi um dos principais exemplos dessa mobilização, articulação da sociedade civil para a formulação de políticas públicas no Brasil. Então, também pensar nesses 32 anos do ECA é avaliar esse cenário de democratização, de participação social, nessa construção de políticas e diretrizes, direitos no Brasil, né? E importante lembrar que a lei anterior, ela era focada, né, apenas em crianças e adolescentes em situação de pobreza, não haviam garantias processuais, havia uma primazia da institucionalização, então a primeira medida sempre era a privação de liberdade, sem nenhuma garantia, sem defesa, sem um tempo determinado. Então, uma instituição era responsável por atender todas as questões desse adolescente. Então, com o ECA, a gente passa a ter garantias processuais, passa a ter princípios como a brevidade, a excepcionalidade da privação de liberdade, um tempo limitado, né, e definido para essa privação de liberdade, e uma necessidade de articulação com outras políticas públicas. Então, a gente avalia que tivemos muitos avanços nesse sentido.
E desde a criação, muitos debates ocorrem, né, sobre, especificamente, a gente vai falar de alguns aspectos, mas tem uma questão sensível que é a redução da maioridade penal. Um tema que vem sendo discutido desde a aprovação da ECA. E eu pergunto para a professora Bruna, como é que vocês, nesse debate público, onde é que vocês se concentraram? Me parece que nas propostas legislativas, e é um estudo quantitativo e qualitativo, professora Bruna?
Exatamente, Roxane. A gente fez, na verdade, um levantamento de todas as propostas legislativas que estivessem relacionadas ao tema dos adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional, não somente, né, as propostas de redução da maioridade penal, mas todas aquelas que mencionassem esse tema, né? Então, a gente fez um levantamento quantitativo de todas essas proposições. A gente chegou a um número de 338 proposições durante 30 anos, né? A gente pegou o período 1990-2020, e aí a partir desse levantamento a gente fez um estudo qualitativo, olhando mesmo para o conteúdo dessas propostas. São 338 propostas ao todo.
A maior parte discute que, ou analisou que pontos, eu coloquei essa questão da maioridade, porque a gente sabe que é um tema importante sobre responsabilização, então, enfim, há argumentos de que a sociedade mudou muito e que é preciso, né, considerar a responsabilização desses jovens. Esse é um dos debates principais. Outros temas também aparecem, professora Bruna?
Sim, sem dúvida, o tema da redução da maioridade penal é um dos prioritários, né? O ECA, ainda que seja uma legislação reconhecida internacionalmente como muito avançada, ela tem sido, no que diz respeito a essa parte, né, do tratamento dos adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional, sofreu então essas críticas ao longo desse período, e as propostas de redução da maioridade penal são uma das grandes evidências disso, né? Então, desde 1990, a gente vê uma série de propostas nesse sentido, são 82 propostas até 2020, inclusive a PEC, né, que está atualmente em tramitação, PEC 171, ela é de 93, então a gente vê que realmente Nossa. É uma aposta, né, um tipo de proposta que vem sendo apresentada desde aquele momento, né, e aí muito apostando num certo modelo, que é também um modelo que tem orientado as políticas penais para adultos, um modelo que a gente sabe que não é eficiente no que diz respeito, de fato, à garantia da segurança da população, à redução da criminalidade, e que tem efeitos outros, né? Então, quer dizer, tem todo um contexto que se coloca de violação de direitos e de aumento de violência que é envolvido nesse modelo, né? Nesse tipo de concepção de segurança pública, no tipo de concepção do modo como se deve reagir aos atos criminais. Então, na verdade, as propostas de redução, elas estão muito presentes, mas de alguma maneira elas trazem um certo modelo, né, uma solução que tem, na verdade, consequências mais negativas do que positivas. Sem dúvida, existem outros temas. Uma proposta que também aparece muito e que faz, junto com as propostas de redução, mais de 50% do total, são aquelas que propõem o aumento do tempo da medida socioeducativa de internação, né, que é uma das medidas previstas aí para os adolescentes, é a mais grave, né, a mais severa prevista para os adolescentes autores de ato infracional. E vemos também outras propostas com temas diversos, mas o que a gente observa é que aquelas propostas que afirmam os adolescentes como sujeitos de direito, ou seja, estão de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, estão de acordo com a compreensão internacional hoje a respeito do modo como esses adolescentes devem ser tratados, são, na verdade, menos de 10% das propostas.
Queria ouvir a doutora Ana Cláudia, tomando como ponto, né, justamente a motivação dessa pesquisa, como ela vê esse debate no legislativo, que é uma esfera importantíssima, né, onde são tomadas as decisões, né, professora, doutora Ana, para a sociedade, sobre um tema muito sensível. Como é que a senhora vê essas discussões?
Pois então, há muito tempo a gente já trabalha, né, com análise de projetos de lei, com acompanhamento desses projetos de lei nas temáticas do ECA, e um ponto que sempre nos deixou muito curiosos eram os diferentes motivos, justamente, que apareciam como justificativa para essas mudanças legais, né? E um ponto que sempre me chamou muita atenção era a utilização de debates que, do ponto de vista acadêmico e até do âmbito do direito, pareciam superados, né? Como critério do discernimento, que é debatido desde o século passado. Necessidade de saber se o adolescente sabia exatamente o que ele estava fazendo, que o que ele estava fazendo era crime. E claro que ele sabe, né? Mas essa não é o ponto que nos leva a ter uma justiça especializada atualmente. A gente tem uma justiça especializada por entender, e atualmente, inclusive, a neurociência nos ajuda a afirmar isso, que adolescentes estão em uma fase especial de desenvolvimento. Então, o tratamento ele precisa ser diferente dos adultos. Então, com o objetivo de conhecer esses argumentos dos parlamentares e as formas, né, como eles demonstram que enxergam esses adolescentes, porque a forma como a gente entende um problema, especialmente no âmbito das políticas públicas, também nas políticas legislativas, está intimamente relacionado com a forma com que a gente lida com esse problema e a gente pensa em intervenções estatais para enfrentá-lo, né? Então, a gente convidou o Neve para nos ajudar a conhecer essas formas de pensar a adolescência e as respostas estatais direcionadas a esse público. Fazendo, assim, uma análise geral, a gente percebe muito uma utilização, né, desse debate para fins eleitoreiros, não sei. A Bruna pode falar melhor, mas a gente percebe uma grande incidência de leis que tratam desse tema em anos eleitorais. Então, assim, é uma utilização, né, em última análise, da vida e da liberdade desses adolescentes para fins eleitoreiros mesmo. E os números nos mostram que o problema da segurança pública no Brasil não são os adolescentes. A gente tem, inclusive, uma queda no número de apreensões no âmbito dos atos infracionais, né, que são os crimes praticados por adolescentes. A ideia aqui é que a gente possa se munir de argumentos, né, para enfrentar essa iniciativa tão perversa que a gente já viu que não deu certo no sistema penal e a gente não pode reproduzir isso com adolescentes, né.
que conclusões tirar? Gostaria de ouvir a sua avaliação também. Quer dizer, a gente está insistindo no modelo que não tem mostrado bons resultados, em lugar de buscar soluções alternativas. O que é que essas proposições, né, de congressistas, para onde elas apontam?
Então, na verdade, como eu estava dizendo antes, né, de essas propostas, a gente tentando classificar, quando a gente olhou para todo esse universo, né, de proposições, a gente tentou, então, identificando que muitas propostas tinham esse perfil que a gente poderia chamar, né, punitivista, ou que apostam muito em medidas repressivas e mais violentas contra os adolescentes. A gente tentou classificar todas as proposições, tentando pensar o quanto esse perfil estava presente. E a gente realmente percebe que é mais de 70% dessas proposições. E aí, por mais, né, que, enfim, né, as propostas de redução da maioridade penal não tenham sido bem sucedidas, e que muitas dessas medidas não tenham sido bem sucedidas, existe uma insistência, né, na apresentação dessas propostas, que de fato trazem um modelo que é um modelo ineficiente, muito custoso, mas que parece querer manter ativo e vivo um certo discurso e também mobilizar bases eleitorais, né? Então, quer dizer, de fato, não há uma reflexão sobre aquelas propostas que podem efetivamente trazer algum tipo de medida que pense a complexidade da questão e que faça isso respeitando aquilo que é entendido como, né, enfim, a orientação principal de respeitar os direitos dos adolescentes e tentar justamente pensar, como você bem trouxe, né, na questão de qual seria o caminho, né, de qual seria a solução para essa questão, que é uma questão tão complexa. A gente percebe que teve um aumento ao longo desses 30 anos nas propostas relacionadas a esse tema. Então, a gente poderia imaginar, né, que é um tema que tem ganhado espaço ou que tem interesse dos parlamentares, o que seria algo positivo, né? A gente poderia imaginar que, de fato, se tem uma atenção à questão desses adolescentes, mas aí quando a gente observa o conteúdo dessas propostas, o que de fato elas estão propondo, muitas vezes são propostas que inclusive nem seriam possíveis, né, do ponto de vista legal. Então a gente vê que de fato não há um cuidado com relação ao que é que isso poderia gerar para a sociedade, o que é que isso poderia gerar para os adolescentes. Então, de fato, né, aquilo que eu disse, menos de 10% dessas propostas estão de fato de acordo com o que é entendido como as medidas adequadas para essa população.
Acho que é pensar em como, antes de tudo, né, garantir os direitos desses adolescentes, trazer e pensar antes, né, também, acho que um convite aos políticos parlamentares, é que se pense antes, né, desse adolescente cometer um ato infracional, que a gente possa olhar para o campo da prevenção, que ainda é tão incipiente no Brasil, e que, antes de tudo, a gente precisa garantir condições para que sejam promovidos os direitos desses adolescentes em unidades socioeducativas, na justiça juvenil, né? Para que possa se superar e se buscar oportunidades e outros projetos de vida, mas isso sempre promovendo direitos e não apenas pensando na punição e nesse campo mais da vingança, né?
Ou seja, nesses 32 anos, muitos avanços, mas ainda questões importantes a serem, né, tomadas pela sociedade. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora da USP, né, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, Bruna Guise, e da doutora Ana Cláudia Cefali, que é coordenadora jurídica do Instituto Alana, essa pesquisa inédita de Neve e Instituto Alana, sobre esse debate público a partir do ECA. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Luciane, foi um prazer.
Doutora Ana Cláudia, até de uma próxima oportunidade. Muito obrigada também.
Muito obrigada. Convido a todos a conhecerem a pesquisa também, que vai estar no nosso site.